legal, mas que para titular a sua terra vai ser obrigado a recompor a reserva legal, é óbvio que você está ajudando no processo de recomposição da floresta. Então, não dá para confundir a medida provisória com o projeto de lei. Se a medida provisória induziu alguém a fazer desmatamento, queimada na Amazônia, em qualquer lugar do país, um projeto de lei efetivamente passa longe desse objetivo. Até porque, quando você estabelece como marco temporal o ano de 2008 e quando você estabelece a regra de que veda a titulação de adquirinte, você não tem como invadir agora e conseguir a titulação. É impossível, porque você tem que fazer demonstrações documentais de que estava lá desde 2008 com posse mansa, pacífica e produzindo. Então, eu não consigo ver essa relação. Acho que o debate, a decisão de pautar ou não, não é uma decisão minha. O deputado Tato bem sabe disso, é uma decisão do presidente da Câmara e dos líderes partidários. O meu relatório hoje vai estar pronto, buscando atender algumas demandas, quer dizer, muitas demandas que recebi nesse curto espaço de tempo que trabalhei, e a decisão de pautar ou não é uma decisão do presidente. Quero lembrar que quando o presidente tirou da pauta na quarta-feira passada, ele tirou com o compromisso de pautar nesta quarta. E quero dizer também, confirmar ao Tato, que esse texto não é um texto que agrade também a FPA. A FPA insiste na ideia de voltar o marco temporal para 2014 e de ampliar para 10 ou para 15 módulos fiscais. Lembrando que aqui é uma casa política, Tato tem mais experiência aqui do que eu, mas que nós precisamos considerar a correlação de forças. E a correlação de forças nos demonstra de que na votação passada para adiar foram 348 votos a favor. Então, deputado Marcelo, votar um projeto equilibrado, eu prefiro esse caminho.
Bom, deputado Marcelo, nós vamos continuar acompanhando todo esse debate amanhã, se o projeto for a votação mesmo, como está previsto aí na agenda. Eu agradeço muito os dois debatedores aqui, o Newton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, Marcelo Ramos, deputado federal pelo PL do Amazonas, que eles discutiram o PL 2633, de 2020, que trata da regularização fundiária. Muito obrigada aos dois e uma boa tarde.
Obrigado.
Abraço, Tato.
Abraço.
E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma boa tarde.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want
that. Coronavírus.
Coronavírus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível. A informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo tudo o que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
O estado de São Paulo registra recorde de 324 novas mortes por coronavírus em 24 horas. No total, o estado registrou quase 66 mil casos e mais de 5 mil óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. O governo sanciona com vetos projeto de lei que cria linha de crédito para micro e pequenas empresas. A medida pode ajudar a levar recursos para microempreendedores durante a pandemia do coronavírus. Ministro Substituto da Saúde, General Eduardo Pazuello, nomeia 9 militares para atuar na pasta. As portarias com as nomeações foram publicadas na edição desta terça do Diário Oficial da União. Prefeito Bruno Covas sanciona projeto de lei de antecipação dos feriados municipais em São Paulo. Durante o feriadão, o rodízio comum de carros, retomado nesta segunda-feira, será suspenso na capital paulista. E Donald Trump ameaça cortar permanentemente verba para a Organização Mundial da Saúde. O presidente norte-americano acusa a entidade de ser muito favorável à China e administrar mal a pandemia. Agora são 4 horas e 8 minutos em ponto. Brasil amplia teste com antiparasitário para tratar a Covid-19. O governo continua buscando medicamentos contra o novo coronavírus e quem traz os detalhes direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, a área científica aqui do governo federal segue procurando alternativas para o combate ao coronavírus. Metade dos 353 milhões de reais enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no início do mês serão aplicados em empresas que estiverem dispostas a produzir ventiladores pulmonares, testes de diagnósticos e EPIs. 20 milhões vão para projetos de pesquisas e 6 milhões e 300 mil reais serão utilizados para instalar 1.000 pontos de conexão à internet via satélite em hospitais, unidades de saúde e postos de fronteira. Como explica o ministro Marcos Pontes, a expectativa é que esses investimentos fiquem como legado para o país no pós-pandemia.
Lembrando que essas conexões de internet nas unidades básicas de saúde vai ficar como um legado para o país, né, para o sistema de saúde. Isso vai permitir no futuro telemedicina, vai permitir exames mais rápidos, vai permitir o transporte de informações de uma forma muito mais dinâmica e eficiente.
Bom, Lívia, o governo diz ainda que vai investir 5 milhões de reais em um novo ensaio clínico sobre a nitazoxanida. Estudos brasileiros apontam que o medicamento, que é um vermífugo e não apresenta efeitos colaterais, pode ser sim eficaz contra a Covid-19. Pacientes em casos graves que se prontificaram já estão em tratamento com remédio. E a ideia é usar esse dinheiro para ampliar a pesquisa para pessoas que apresentam sintomas leves da doença. É bom a gente lembrar que há um mês o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia havia anunciado aqui no Palácio do Planalto que dentro de 30 dias apresentaria um novo teste rápido para o coronavírus que seria feito por meio de inteligência artificial. Na época, segundo a pasta, as máquinas necessárias para o exame precisavam apenas ser calibradas, o que não ocorreu até o momento. A área de pesquisa do governo federal também não fala sobre estudos envolvendo a hidroxicloroquina. Lívia?
Obrigada, Antônio. Agora são 4 horas e 10 minutos. E mais uma arma contra a crise. Governo confirma que pode ampliar o número de famílias que recebem o benefício de prestação continuada. Atualmente, idosos e pessoas de baixa renda com algum tipo de deficiência têm direito ao BPC. O critério estabelecido é a renda mensal inferior a 25% do salário mínimo, pouco mais de R$ 260. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Narlon Nogueira, explica que a ampliação pode beneficiar quem ganha até 50% do valor.
Estamos aí promovendo estudos também em relação à questão da ampliação, isso em parceria, né, com o Ministério da Cidadania, que é o responsável pela política, quanto à possibilidade de antecipação, de ampliação, do limite de renda familiar de 1/4 para meio salário mínimo para fins de concessão do benefício de prestação continuada. Esse é um tema que tem sido objeto aí de discussão entre executivo e legislativo, né? Tivemos algumas leis aprovadas nesse sentido, veto pelo Poder Executivo, mas temos aí uma previsão no artigo 20A da Lei 13.982, de sob determinadas condições, essa ampliação de 1/4 para meio salário mínimo. Então, estamos aí em estudos para a regulamentação dessa possibilidade.
O secretário de Previdência, Narlon Nogueira, não dá prazos, mas lembra que hoje mais de 1 milhão de pessoas recebem o BPC. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, admite que os desafios são grandes durante a pandemia.
Uma coisa é se criar um benefício extraordinário, não previdenciário, para os profissionais de saúde que eventualmente perderem a vida ou tiverem uma incapacidade permanente de trabalho em função da pandemia. Outra coisa é nós criarmos uma regra permanente, voltando o conceito de aposentadoria por categoria que hoje é vedado na Constituição.
Audiência virtual da Câmara, Leonardo Rolim, do INSS, reiterou que as análises dos pedidos de aposentadoria não foram interrompidas. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriana de Castro, defende a ampliação de serviços online durante a pandemia.
Vários benefícios do auxílio emergencial foram negados porque há uma inconsistência de dados no CNIS. E o único canal que havia para o segurado retificar esse CNIS era fazendo um pedido de aposentadoria, onde ele conseguiria apresentar a documentação para poder alterar as informações ali do CNIS. E essa possibilidade que foi disponibilizada a partir da semana passada ajudou muito, tenho certeza que será bastante positiva.
A advogada Adriana de Castro faz referência ao extrato previdenciário chamado de Cadastro Nacional de Informações Sociais. Uma das regras para receber o auxílio emergencial de R$ 600 é justamente estar inscrito no sistema.
Bom,
Bom, agora vamos falar aqui da situação de São Paulo, de todo o estado, também da capital. Bruno Covas sanciona decreto que antecipa feriados municipais em São Paulo. Quem acompanhou a coletiva e traz esta e outras medidas anunciadas é o repórter Daniel Lian. Olá, Lian.
Boa tarde a todos. Ainda há pouco, toda a equipe da área da saúde do governo do estado de São Paulo concedeu uma entrevista coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, exatamente para falar sobre todos os temas relacionados aí ao combate ao coronavírus, especialmente do mega feriadão, né? O feriado prolongado, essas emendas de feriados, alguns que foram antecipados municipais e também o feriado estadual do dia 9 de julho, a Revolução Constitucionalista, que todos esses serão aí antecipados, formando um grande período, e as autoridades esperam que neste período as pessoas fiquem em casa. Até ressaltaram que este não é um feriado para lazer, não é um feriado para as pessoas viajarem, é um feriado para as pessoas ficarem em suas casas para aumentar o nível de isolamento aqui em São Paulo, já que a situação está bastante preocupante. Por falar em situação preocupante, aqui foram determinados alguns números em relação tanto ao Brasil quanto de São Paulo, em relação a óbitos no Brasil, 254.220 casos registrados, com 16.792 óbitos em todo o país. Em São Paulo, este número chega a 65.995 casos e, em relação aos óbitos, 5.147. Nas UTIs, aqui no estado de São Paulo, 3.659 pacientes. Já nas enfermarias, 5.902 pacientes. No hospital de campanha, no ginásio de Ibirapuera, ali no complexo Constâncio Vaz Guimarães, tem, neste momento, 146 pacientes. Nas UTIs do estado de São Paulo, a capacidade das UTIs, já a ocupação, é de 71%. E aqui na região metropolitana, o índice é ainda maior, de 88%. Então, esta situação vai preocupando bastante aí as autoridades em relação à taxa de ocupação e à média de casos. O Brasil tem esta subida drástica de casos, uma subida repentina. Nas últimas 24 horas houve um aumento bastante expressivo, 5% foi o aumento aqui, segundo as autoridades. Então, eles esperam também que os prefeitos das regiões aqui próximas a São Paulo, da região metropolitana, que eles consigam aí aderir em maior volume, em maior quantidade a este feriado, aos feriados municipais, e que também é um clamor para que antecipem os feriados municipais. Então, todos ressaltam aqui que há uma guerra contra o coronavírus, é uma batalha e todos precisam colaborar. Em relação à taxa de isolamento, a expectativa das autoridades para este feriado é de que haja aí uma adesão de aproximadamente 60%, que a taxa de isolamento suba para 60%, porque tem ficado na média de 47%. E chegou já, quando os índices foram bons aqui na região metropolitana de São Paulo, também na capital paulista, ficou entre 56% e 57%. As autoridades esperam que neste feriadão ele supere aí a marca de 60%, até porque, para não decretarem aí medidas mais rígidas, incluindo até a possibilidade do lockdown, que é a proibição total da circulação de pessoas. As autoridades por aqui também declararam que precisam da ajuda do governo federal. Esta ajuda não está vindo, reclamaram, fizeram esta crítica. Há 1.000 leitos já prontos para serem disponibilizados, mas sem as linhas de financiamento do governo federal, não será possível aí, sem que essa ajuda do Ministério da Saúde, para que entrem em operação esses leitos. Para finalizar, em relação a questão da cloroquina, a sempre polêmica cloroquina, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique German, ele destacou que há sim o uso do medicamento na rede estadual, mas não há nenhum protocolo. Assim como qualquer medicamento, a cloroquina pode ser utilizada, se houver exatamente a orientação à prescrição médica, porque é um medicamento que causa muitos efeitos colaterais, então é preciso que haja, sim, a prescrição médica para que a cloroquina seja utilizada. E isto é de forma igualitária para qualquer outro medicamento usado na rede estadual, sempre tem que ter aí o aval médico. Então é isso, muita preocupação e agora a expectativa de uma adesão maior ao isolamento com este mega feriadão que vem aí pela frente.
É como disse o Ilian, essa é uma guerra e nós somos os soldados, né? A nossa única arma neste momento é a proteção. Então, mesmo com esse feriadão prolongado, isso não significa que é motivo de passeio para ir à praia. Nós devemos fazer esse esforço, né, de ficar em casa e fazer cumprir aí o aumento da adesão desse isolamento social. De São Paulo, nós vamos ao Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve votar nesta terça-feira um projeto de lei que autoriza o governo a adotar o lockdown. Sobre isso, Rodrigo Viga traz as informações direto da capital fluminense. Viga?
Exatamente. Mas um órgão, uma instituição aqui do Rio de Janeiro, né? Entre aspas, sugerindo, recomendando o lockdown. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discutindo, aprovando nesta terça-feira um projeto que autoriza o governo estadual a decretar o isolamento total para conter a curva ascendente da pandemia de Covid-19, que já fez mais de 2.800 mortos aqui no estado, mais de 22 mil casos. Esses casos continuam crescendo, estamos no auge, no pico da doença. Ministério Público, Fundação Oswaldo Cruz e também o UFRJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já tinham feito essa recomendação ao governador Wilson Witzel para a decretação de um lockdown. Mas a sugestão encontra eco no Palácio Guanabara e no Palácio da Cidade, na Prefeitura. O prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel temem as consequências econômicas, financeiras para as pessoas e também para as empresas, para a economia em caso de isolamento total, em caso de lockdown. Tem três cidades aqui do Rio de Janeiro que decretaram esse isolamento total, 3 de 92. Niterói, começou na semana passada, vai flexibilizar já nesta quinta-feira. A cidade de Campos começou o seu isolamento total nesta terça-feira, um dia meio confuso por lá. E em Teresópolis, talvez seja o lockdown mais polêmico por aqui. As pessoas têm que estar com o CPF na mão, permissão, autorização da prefeitura. E em dia ímpar, como o de hoje, só pode ir à rua com a permissão quem tem CPF ímpar. E em dia par, só quem tem CPF com final par e com a devida permissão. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, continua aquela luta, aquela batalha em torno dos hospitais de campanha. Hoje, o novo secretário estadual, o Fernando Ferri, deve tomar posse. Mas uma notícia vem da organização social que está gerindo, construindo esses hospitais de campanha. Foi contratado por mais de R$800 milhões pelo governo do estado do Rio de Janeiro para viabilizar 7 dos 9 hospitais de campanha do estado. 2 são bancados pela iniciativa privada. A perspectiva inicial é que houvesse uma oferta adicional de leitos nesses hospitais de campanha da ordem de 3 mil leitos de enfermaria e também de UTI, sendo 500 e poucos de UTI e o restante de enfermaria. Mas agora chega a notícia que só haverá respiradores para metade desses pouco mais de 500 leitos de UTI. A organização está se baseando em uma resolução do Ministério da Saúde, coisa e tal, que diz que para cada UTI é preciso, ou melhor, para cada 2 UTIs é preciso apenas um respirador. Ou seja, se estava prevendo viabilizar mais de 500 UTIs com respiradores, agora se baseia nessa resolução para ter um respirador para cada 2 UTIs nos hospitais de campanha. A perspectiva dessa organização social é que cheguem até o mês de junho algo em torno de 400 a 500 respiradores que estão para lá de atrasados, assim como os hospitais de campanha aqui do Rio de Janeiro. Há de se lembrar, para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, que o secretário estadual de saúde, que foi demitido no último domingo, o Edmar Santos, ganhou uma nova secretaria. Está chamando de Secretaria da Covid-19. É uma secretaria extraordinária, que tem um nome gigantesco, pomposo, Secretaria Extraordinária de Acompanhamento de Ações Governamentais Integradas da Covid-19. Dizem as mais línguas, por aqui, algumas inclusive no Parlamento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, essa secretaria foi criada para albergar, para abrigar Edmar Santos e dar a ele o direito do foro privilegiado, porque ao longo dos últimos dias foram muitas operações que miraram contratações feitas pela pasta da saúde fluminense. Até o governador Wilson Witzel vai prestar essa semana esclarecimentos ao STJ, porque seu nome foi supostamente mencionado em conversas de alvos dessa operação. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Informação de última hora, a Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou por mais 7 dias as medidas restritivas impostas no dia 11 para conter o contágio pelo novo coronavírus. Ou seja, as medidas restritivas valerão até o dia 25 de maio, próxima segunda-feira. Portanto, permanece a interdição nos centros comerciais, a proibição de estacionar na orla e o fechamento do comércio, com exceção de supermercados e farmácias. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que a situação da pandemia na cidade começa a melhorar, mas ainda não é o suficiente para retomar as atividades normais. Então vamos falar da situação do coronavírus em outros continentes? O Brasil ultrapassou o Reino Unido e já é o terceiro país em número de infectados no mundo e o sexto em número de mortos, segundo a Universidade Johns Hopkins. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, informa 16.792 mortos e 254.220 casos confirmados. Porém, os números aumentam quando contabilizados casos notificados pelas secretarias estaduais de saúde. A taxa de letalidade no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, é de 6,6%. A liderança deste ranking trágico continua sendo dos Estados Unidos, com 1.517.000 infectados e mais de 90 mil mortos. Nesta terça-feira, continua a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde sob forte clima de tensão, com a troca de acusações aí entre China e Estados Unidos e a ameaça de Donald Trump de deixar de repassar fundos à OMS. De domingo para segunda-feira, o número de mortos em um período de 24 horas na Itália ficou abaixo de 100 pela primeira vez desde março. De ontem para hoje, o número de vítimas diárias aumentou aí para 162. Apesar do aumento, o país tem apresentado queda regular, sinalizando que o pior já passou. O coronavírus matou cerca de 32 mil e infectou 226 mil italianos. As Américas, que inclui a América do Sul, onde está o Brasil, e a América do Norte, onde se encontram os Estados Unidos, detêm o maior número de casos confirmados, com cerca de 43% do total no mundo. Segundo o balanço da Johns Hopkins, o mundo contabiliza 4.624.000 casos e 297.000 vítimas do coronavírus. Ainda no cenário internacional, vamos nos aprofundar melhor, pois nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaça cortar de maneira permanente a verba para a Organização Mundial da Saúde, que é conhecida como OMS. Quem traz o panorama de notícias por lá é a nossa correspondente Mariana Junjá, como direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Olha, os Estados Unidos contribuem todo ano com um valor entre 400 e 500 milhões de dólares para a OMS. E o presidente Donald Trump suspendeu temporariamente esse financiamento no dia 14 de abril e agora ameaça, então, fazer com que esse corte seja permanente. O Trump enviou uma carta ao diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, e publicou essa carta no Twitter. Ele disse, então, que se a OMS não se comprometer com mudanças, com melhorias substanciais nos próximos 30 dias, o congelamento temporário do financiamento será permanente. E o Trump também disse que vai reconsiderar a participação dos Estados Unidos na organização. Essa carta que ele enviou ao diretor da OMS tem 4 páginas, elenca ali uma série de itens que, de acordo com Trump, seriam falhas que a OMS teria cometido ao lidar com a situação do novo coronavírus. Na carta também, Trump voltou a dizer que a OMS deve demonstrar independência da China, né? Então, algo que ele já vem falando há algum tempo, que a OMS estaria agindo para favorecer a China, uma alegação que a China nega também. E ao final da carta, Trump disse que não dá para deixar dinheiro dos contribuintes norte-americanos continuar financiando uma organização que claramente não serve aos interesses dos Estados Unidos. E olha, só para mudar um pouquinho de assunto, então falar sobre uma outra questão também relacionada ao presidente Donald Trump, que repercute muito por aqui, é a questão, ontem o Trump disse que está tomando, já faz uma semana e meia, que ele está tomando hidroxicloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada, científica, definitiva, para tratar casos de Covid-19. Trump disse isso, então, em uma reunião ali com alguns repórteres, e depois ele mostrou um comunicado médico. O médico dele, Dr. Sean Conley, dizendo que eles avaliaram os possíveis benefícios e malefícios desse tratamento e chegaram à conclusão de que, nesse caso específico do presidente, os benefícios superariam os malefícios. Agora, uma coisa que a imprensa aqui dos Estados Unidos percebeu e vem falando muito é que, nesse comunicado, o médico não fala que prescreveu a hidroxicloroquina para o presidente. Então, isso criou uma situação estranha por aqui. E quando a gente fala sobre esse assunto, é preciso deixar algumas coisas bem claras, isso é muito importante. Primeiro, a hidroxicloroquina é um medicamento que é usado para tratar malária, lúpus, artrite reumatoide. É um medicamento que a FDA, a agência reguladora que regula os medicamentos e tratamentos nos Estados Unidos, emitiu uma autorização para uso emergencial em casos de Covid-19. O que é essa autorização para uso emergencial? Os médicos podem prescrever, em algumas situações específicas, a hidroxicloroquina para tratar pacientes que estão hospitalizados com Covid-19, mas isso não é a mesma coisa que uma recomendação do remédio para tratar, de forma geral, casos de Covid-19. Isso não existe. Não existe porque ainda não tem estudos que realmente comprovem essa eficácia da hidroxicloroquina para Covid-19. O que existe, e por isso surgiu toda essa história, são algumas pesquisas que mostraram ali, que sugeriram que talvez a hidroxicloroquina pudesse ser eficaz, mas pela forma como essas pesquisas foram feitas, não dá para saber se os pacientes dos estudos melhoraram por causa da hidroxicloroquina ou por causa de algum outro motivo. E as pesquisas maiores, mais completas, inclusive mais novas, vêm mostrando o contrário, vêm mostrando que a hidroxicloroquina não teria efeitos significativos sobre os pacientes com Covid-19 e pode causar até efeitos colaterais perigosos, como problemas no coração. Por causa disso, a FDA, que é essa mesma agência que emitiu a autorização para uso emergencial, emitiu também um alerta no final de abril para que as pessoas tomem cuidado com esses efeitos colaterais, para que médicos também pensem nisso antes de prescrever a hidroxicloroquina para os pacientes internados com Covid-19. Inclusive, esses efeitos colaterais podem ser, o risco desses efeitos colaterais acontecerem parece ser ainda maior nas populações que já têm, nas pessoas que já têm algum tipo de doença. Então, por isso, essa questão é muito preocupante e os estudos sobre o medicamento continuam, né? Agora, a presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, comentou essa notícia e disse que ela espera que Trump não esteja usando a hidroxicloroquina por causa da idade dele e por causa da obesidade mórbida dele, isso de acordo com isso nas palavras que Nancy Pelosi usou para dizer, para comentar sobre essa situação de Donald Trump dizer que estaria tomando, então, a hidroxicloroquina, lembrando, medicamento sem eficácia definitiva comprovada para tratar casos de Covid-19, né? Então, dá para perceber que o dia aqui nos Estados Unidos é um dia tumultuado, né? Cheio de notícias. Agora, aqui no estado de Nova York, o processo de reabertura gradual continua, viu? Já são 6 regiões que começaram a reabertura e amanhã a 7ª começa também essa reabertura, e é a região ali ao redor da capital de Nova York, que não é a cidade de Nova York, é Albany. A cidade de Nova York continua fechada, ainda precisa atender 2 dos critérios, dos 7 critérios determinados pelo governo estadual para começar essa reabertura de uma forma segura. Então, aqui em Nova York, na cidade de Nova York, a gente ainda precisa de mais leitos nos hospitais e nas UTIs para poder começar essa reabertura. Mas, olha, a situação aqui já melhorou muito. Hoje, o governador disse que Nova York, de uma forma geral, já chegou ao estado em que estava 2 meses atrás, né, a situação de 2 meses atrás, antes da situação começar a piorar, daquela situação trágica que a gente viu faz algum tempo. Então, pelo menos, uma boa notícia. E eu continuo por aqui acompanhando, é claro, todo esse cenário e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjá, como...
Qualquer novidade você volta, Mariana. Agora são 4 horas e 33 minutos. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí porque o Jovem Pan agora volta já. Ainda temos muita informação para você, hein?
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet
e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo neste momento, são 4 horas e 37 minutos, faz 22 graus aqui na capital de São Paulo e 24 graus na capital do Rio. Países membros cobram explicações da OMS sobre capacidade de resposta à Covid-19. Mais detalhes com o repórter Victor Moraes.
Os 194 países membros da Organização Mundial da Saúde, incluindo Estados Unidos e China, cobraram explicações da agência da ONU nesta terça-feira. O texto, aprovado por consenso, prevê uma avaliação imparcial, independente e completa da ação internacional coordenada pela OMS no controle da disseminação do coronavírus. O objetivo é melhorar a capacidade global de prevenção, preparação e resposta à atual pandemia e novas que possam surgir. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, saudou a resolução e disse que a instituição vai continuar liderando a luta global contra a pandemia. Ele não fez referência à carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos no começo dessa semana. Donald Trump deu um ultimato para que a organização adote melhorias nos próximos 30 dias, sob pena de suspender a contribuição e reavaliar a filiação de seu país à agência. No mês passado, Washington suspendeu temporariamente o envio da verba, acusando a entidade de ser muito favorável à China, encobrir e administrar mal a pandemia.
Bom, agora são 4h38. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma linha de créditos para micro e pequenas empresas. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A linha de crédito será de até 30% da receita bruta anual da empresa, calculada com base no exercício de 2019. O objetivo é levar recursos a microempreendedores durante a pandemia do coronavírus. Chamada de PRONAMP, a medida é destinada a microempresas com faturamento bruto anual de até R$360 mil. Também serão contempladas empresas de pequeno porte, com faturamento anual de até R$4.800.000. Para empresas com menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do capital social. Nesses casos, o limite também poderá ser calculado através do faturamento mensal apurado desde o início das atividades. A taxa máxima de juros será igual à taxa Selic, mais 1,25% ao ano. O prazo total para o pagamento das linhas de crédito será de 36 meses. Mudando de assunto, a Alesp discute proposta para antecipar feriado de 9 de julho para 25 de maio. Mais detalhes com o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Assembleia Legislativa de São Paulo discute nesse momento o regime de urgência no projeto que vai decretar o feriado, a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. O projeto foi enviado pelo governador João Dória e, portanto, vai passar hoje por essa votação, por essa análise do regime de urgência. Amanhã, pelas comissões da casa, o modelo mais rápido, né, o Congresso de Comissões, e a votação está prevista para quinta-feira. Já em relação a São Paulo, a Câmara deliberou ontem, então, feriado amanhã municipal, na quinta-feira, sexta-feira ponto facultativo, aí sábado e domingo. O prefeito Bruno Covas espera que esses 5 dias mais a segunda-feira, 6 dias, portanto, esse período possa aumentar e elevar o nível de isolamento aqui na cidade de São Paulo. No último domingo, 56%. O prefeito fez referência que nos finais de semana e também feriados, esse volume sobe, e é o que a capital precisa, porque nós já temos 6 hospitais com 100% da capacidade dos leitos para a Covid-19. A enfermaria também, os leitos estão sendo ocupados na casa quase de 80% já, e há previsão e uma expectativa de um iminente colapso nos próximos 15 dias no sistema de saúde de São Paulo. Então, São Paulo já está definida essa questão dos feriados, 2 antecipados para amanhã, quinta, sexta-feira, ponto facultativo, e a Assembleia deverá votar na próxima quinta-feira, então, essa questão do feriado estadual para todo o estado de São Paulo, então, na segunda-feira, dia 25 de maio, o feriado que seria em 9 de julho. E também o presidente da Alesp, Cauê Macris, avisou aos 94 parlamentares que não haverá o recesso parlamentar de julho. Até mais.
Obrigada, Marcelo. Vamos para o interior de São Paulo, porque famílias de baixa renda no Noroeste Paulista têm direito a desconto na conta de energia. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, um decreto presidencial datado do dia 8 de abril diz que consumidores de baixa renda podem ter descontos na tarifa de energia durante a pandemia. Para isso, alguns pré-requisitos devem ser preenchidos, entre eles que a família tenha renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, que durante os meses de março e abril, o consumo médio tenha ficado na casa de 220 kWh. Além disso, a família deve estar inscrita ou no Vale Gás, no Bolsa Gás ou ainda no Bolsa Família. E caso não esteja, deve procurar a prefeitura do município onde reside. Na região Noroeste Paulista, 22 mil famílias já estão sendo beneficiadas pelo decreto. Entretanto, Lívia, cerca de 13 mil famílias desta região importante do estado de São Paulo ainda não fizeram o cadastro, que deve ser realizado no site da concessionária que atende a região. Alexandre Pitoli, para a rede Jovem Pan.
Agora são 4h43 e sobe o número de mortes por Covid-19 na Corporação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Assunto para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Pelo menos 14 policiais militares já morreram nesta luta, nessa batalha contra o inimigo invisível. A Polícia do Rio, acostumada a confronto, a embate, a enfrentamento. Hoje, muitas operações acontecendo, Chapadão, Complexo de Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, entre outras áreas carentes e comunidades. Mas lutar contra o inimigo invisível é sempre mais complicado, mais difícil. A PM já perdeu 14 policiais militares nessa pandemia de Covid-19. Detalhe importante, nesse momento, há cerca de 2 mil policiais militares afastados de suas funções porque estão com suspeita ou com Covid-19. Outros mais de 3.200 policiais militares do Rio de Janeiro já tiveram Covid-19, tem muito contato, né, nas ruas, no dia a dia, é um profissional essencial, e felizmente se recuperaram da doença. E já foram confirmados 899 casos desses cerca de 2 mil afastados de suas funções. Outras profissões essenciais também estão sofrendo baixas por conta da Covid-19. Semana, um sargento do Corpo de Bombeiros morreu, bombeiros que tem mais de 300 militares afastados por conta da suspeita de Covid-19. No sistema carcerário do Rio de Janeiro, que tem mais de 50 mil detentos, há sempre uma preocupação com o Covid-19. Pelo menos dois carcereiros, dois agentes já morreram, outros dois ou três presos também já vieram a óbito no sistema carcerário, no sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro. Lembrando, só um parênteses aqui, né, que o empresário Mário Peixoto, um dos maiores fornecedores de mão de obra e serviço do estado do Rio de Janeiro, preso na semana passada pela Operação Lava Jato, está no sistema carcerário e está pedindo à justiça autorização para cumprir prisão domiciliar, alegando problemas de saúde por ser da terceira idade, ter mais de 60 anos de idade. Voltando às profissões essenciais, não podemos esquecer dos bravos, valentes e verdadeiros guerreiros nessa luta contra a pandemia, contra a Covid-19, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Por aqui, cerca de 3 mil já foram afastados de suas funções por suspeita ou porque estão com Covid-19, e aproximadamente 30 desses bravos guerreiros da área da saúde morreram em função da doença. Por essas e por outras, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um edital para contratar mais 1.400 profissionais da saúde. O governo federal também prometendo a alocação de novos profissionais dessa área, porque muitos estão ou adoecendo ou ficando com o coronavírus, com o Covid-19. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Suas belas paisagens pelo Rio de Janeiro. Agora são 4 horas e 46 minutos. E como temos falado aqui na edição de hoje, foi sancionado em São Paulo o decreto que antecipa feriados municipais na cidade. Durante o feriadão, o rodízio comum de carros que havia sido retomado na segunda-feira será suspenso. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Lívia, o assunto do dia, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou o projeto de lei que permite a antecipação de feriados com o objetivo de criar um feriadão, começando amanhã, quarta-feira, até o domingo, para tentar aumentar os índices de isolamento social aqui na capital e, assim, conter o avanço do coronavírus. Então, para fazer isso, Covas antecipou os feriados de Corpus Christi, que seria no dia 11 de junho, e da Consciência Negra, do dia 20 de novembro, para amanhã e para quinta-feira. Já na sexta, será declarado ponto facultativo na cidade. E durante esses dias, a Prefeitura de São Paulo informou que alguns serviços funcionarão em horários diferentes, como o feriado tradicional que a gente já está acostumado. Então, o rodízio de veículos, Lívia, como você disse, vai ficar suspenso já a partir de amanhã até domingo. A frota de ônibus aqui em São Paulo também vai ser adequada, apesar de todas as linhas permanecerem funcionando sem interrupções, cerca de 6 mil ônibus estarão funcionando, um pouquinho menos do que está circulando atualmente, mas o prefeito Bruno Covas ressaltou que entre os serviços de saúde, todos funcionarão normalmente nos horários que a gente já está acostumado. Por outro lado, instituições financeiras como bancos e a Bolsa de Valores aqui de São Paulo pediram para não parar, como acontece normalmente nos feriados, e continuar funcionando, já que são serviços decretados como essenciais e saques do auxílio emergencial, por exemplo, do governo federal, estão previstos para serem recolhidos nesses dias de feriado. Além disso, as 7 cidades que compõem o ABC Paulista, que são Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, também decidiram antecipar o feriado de Corpus Christi. Para eles, o feriado começa na sexta-feira, não amanhã nem quinta-feira. E vale lembrar, Lívia, que o governador de São Paulo, João Dória, encaminhou para a Assembleia Legislativa uma proposta para antecipar o feriado estadual de 9 de julho. Se aprovada, o feriado será antecipado para a próxima segunda-feira, dia 25, e a medida vai valer para todo o estado. E aí, para quem mora aqui na capital, o feriado vai ficar, então, com 6 dias, realmente um feriadão, Lívia.
Olha só, Bia, se não estiver atento, algumas pessoas podem até tomar uma multa aí sem querer, né? Semana passada valia a regra de placa ímpar e par, agora voltou ao tradicional. E a partir de amanhã muda tudo de novo, estará tudo suspenso. Então, para fixar aí na cabeça do nosso ouvinte e espectador, vamos fazer um resumão?
Vamos, Lívia, isso. Tem que anotar, tem que se manter bem informado para não errar. A partir de amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira, então quarta, quinta e sexta, todos os veículos estão autorizados a sair sem rodízio, porque será feriado em São Paulo. Então, de amanhã até domingo, sábado e domingo não tem rodízio, né? Mas de amanhã até domingo não tem rodízio aqui na capital. Mas vale lembrar que só é para sair de casa, né, Lívia? É só pegar o carro se realmente for necessário. Se não precisar, vamos ficar todo mundo em casa.
Bem, Beatriz, muito obrigada pelas informações. Antes de finalizar aqui a nossa conversa, né? O brasileiro, ele sempre dá um jeito aí de fazer um meme, uma piada, até mesmo nas situações mais difíceis, como essa que estamos vivendo. Por exemplo, no Twitter, os memes já começam a aparecer, como esse espectador aqui falou. São Paulo antecipou o feriado de 20 de novembro, logo antecipa o Natal. E é verdade, né?
É verdade, Lívia. Eu já vi até gente que comemora aniversário nesses dias de feriado, como 20 de novembro. E já falou, nossa, vou ficar mais velho antes. Amanhã já faço aniversário, eu não estava preparado para isso.
Boa, essa é boa. Bia, muito obrigada aí pelo papo, pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 50 minutos. Cidade de Tupã, no interior de São Paulo, consegue liminar para reabrir comércio. O destaque é de Karina Castilho.
A cidade de Tupã, no interior de São Paulo, está com o comércio aberto desde o dia 11 de maio. O prefeito do município, Caio Aoki, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça. Mas o governo do estado já entrou com uma representação para derrubar essa liminar e tentar fechar novamente o comércio. Sobre este assunto, nós conversamos com o prefeito de Tupã, Caio Aoki, e ele explica quais foram os argumentos utilizados para a flexibilização do comércio e também como estão os casos do novo coronavírus no município.
O governo do estado de São Paulo entrou com recurso para caçar a liminar que permite a Tupã flexibilizar o comércio de maneira controlada. Nós entramos com uma ação no começo do mês, onde conseguimos uma liminar e flexibilizamos o comércio no município de Tupã de maneira controlada e rigorosa. Os 30 primeiros dias iniciais de isolamento social, ele foi importante para a gente estruturar a nossa cidade, onde pudemos readequar a Santa Casa e criar uma nova estrutura. Passado isso, a população, infelizmente, grande parte, passou por uma clandestinidade e não a respeitar mais o isolamento social. Então, por conta disso, nós acreditamos que é melhor flexibilizar com restrição, segurança e vigiando todas as situações do que deixar a população de maneira clandestina, né, fazendo os seus afazeres para poder conseguir o seu pão. Muitos cidadãos de bem partindo para isso por uma questão de sobrevivência. Neste decreto que nós elaboramos graças a essa liminar, nós colocamos inúmeras regras, como público máximo de 30% da capacidade, distanciamento mínimo de 1,5 metro, uso obrigatório de máscaras, higienização frequente das mãos, tanto de funcionários quanto clientes, horário especial para o grupo de risco, pessoas acima de 60 anos e também gestantes. Nós pudemos proibir a entrada de crianças menores de 12 anos, que são, né, grandes vetores de transmissão. As crianças, elas são assintomáticas e acabam relando em tudo. E podemos aí colocar várias regras específicas para determinados setores, como comércios, os serviços, salões de beleza, enfim, cada um com uma regra específica. E nesse decreto, nós também criamos uma equipe de fiscalização, onde nomeamos 70 novos fiscais para a Prefeitura de Tupã, que estão averiguando se todos estão cumprindo as normas, seguindo as exigências sanitárias que o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus e também o Ministério da Saúde pedem. A situação do coronavírus em Tupã continua controlada. Nós tivemos apenas 12 casos e um óbito da doença. Desses 12 casos, nós já temos 7 curados, ou seja, nós temos apenas 4 que estão em período de transmissão, um em isolamento hospitalar na UTI e outros 3 em isolamento domiciliar. E apenas um caso suspeito na enfermaria, porque nós criamos na cidade de Tupã uma estrutura de saúde, onde criamos uma ala de isolamento com 20 leitos clínicos e mais 10 leitos de UTI, fora os 22 leitos de UTI que a Santa Casa já possuía na sua estrutura. Então isso realmente foi importante e nós estamos aí sempre entre 10 e 15% no máximo a taxa de ocupação, tanto do leito de UTI quanto da enfermaria.
Karina Castilho, de Marília, para a Rede Jovem Pan.
Espaço aberto para o futebol no Jovem Pan agora. O comentarista Bruno Prado fala sobre a volta aos treinos na Inglaterra e o encerramento do campeonato na Escócia. É com você, Bruno.
Olá, pessoal da Jovem Pan. O Liverpool, líder do campeonato inglês e que será o campeão da Premier League, apenas uma questão de tempo, retornou aos treinamentos nesta terça-feira. Claro, seguindo os protocolos, os treinamentos por enquanto de individuais, depois aos pouquinhos, né? Voltarão aos treinamentos coletivos, mas de qualquer maneira a Inglaterra se prepara para o retorno da Premier League, para o retorno do futebol. Testes foram feitos e proporcionalmente um número baixo de pessoas infectadas dentro dos times de futebol. A Premier League não divulgou quais clubes tiveram resultados positivos nos testes para o coronavírus, foram 6 pessoas no total em 3 clubes, mas de qualquer maneira a Premier League deve retornar entre os meses de junho e julho. Ainda não tem uma data marcada, algumas divergências aconteceram, a data foi adiada pelo governo inglês, também tem a questão do campo neutro ou dos jogos no estádio de cada equipe, mas de qualquer maneira a Premier League se prepara para o retorno. Já a vizinha Escócia resolveu encerrar o seu campeonato e o Celtic foi declarado campeão.
Antes de encerrar o jornal, temos aqui uma informação. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, revelou hoje que testou positivo para a Covid-19. A informação foi anunciada por Barros por meio de vídeo à comissão externa da Câmara dos Deputados que analisa ações de enfrentamento à doença. O colegiado debate neste momento com dirigentes da Anvisa o cenário regulatório de kits de diagnóstico e ventiladores pulmonares. Agora são 4 horas e 57 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 com a apresentação de Paulo Matias. Desejo um ótimo fim de dia. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.